coordenadores que façam, insistam junto dos seus deputados para estar presente, porque eu quase concordo de hora de atraso, isto não é normal, nem correto, nem dá uma boa imagem da Comissão. Mas podemos aproveitar, há aqui duas ou três matérias que não precisam de nenhuma decisão nossa e que podemos ir abordando, sobretudo aqui com alguns coordenadores. Uma delas tem a ver com a prática da audição de embaixadores de Portugal nesta Comissão antes de colocação ao imposto. Não só antes de colocação ao imposto, mas até já imposto a possibilidade de cá virem sempre que há matérias que possam ser do interesse desta Comissão. E, portanto, apenas para dar a informação que ainda não temos resposta do Ministério, mas que, até porque já estive aqui até a ver alguns dos propostas e sugestões para o plano de atividades, mas aguardamos a resposta porque nos parece importante manter esta prática de chamar aqui para uma audição os embaixadores de Portugal, não só aqueles que esperam colocação ou que estão praticamente a ser colocados, ou pouco tempo antes de ser colocados, mas também aqueles que, em alguns países, já estão no exercício de funções e que, na sua vinda a Portugal, podem dar algumas informações pertinentes e de interesse para os seus deputados. E, portanto, esta era uma das informações que poderia, desde já, avançar. Outra delas tem a ver, vai decorrer em Roma, no dia 6 de 7 de outubro, a oitava reunião da Ásia Europe Parliamentary Partnership sobre o papel dos parlamentos no apoio de diálogo entre a Europa e a Ásia, mas esta matéria, como já aqui anteriormente decidi, será discutida numa futura reunião, tendo em saber qual é que é a representação desta Comissão nesta conferência. E dizer também que a próxima conferência de presidentes da Comissão Parlamentar está no dia 10 de julho. Diga. 6 e 7 de outubro. E, portanto, são os únicos pontos que eu posso desde já avançar sem. A última? A última é simplesmente dizer que está aqui nota, e dou com nota, até temos que ocupar o tempo, que a Conferência de Presidentes de Comissão Parlamentares vai ter lugar no próximo dia 10 de julho. Tem o interesse que tem, mas para ocupar o tempo até à chegada dos seus deputados, a gente dá todo o tipo de informação. Vamos até. Mas isto com 15 minutos de atraso, não parece correto que a reunião esteja para se iniciar. Na próxima reunião não está marcada, já lá vamos. Mas aí precisamos de uma decisão. Sim, mas os senhores ministros vêm aqui a pedido da Comissão e assumem as responsabilidades políticas de chegarem atrasados. Agora, os senhores deputados têm uma convocatória para as 16 horas, com a ordem de trabalhos que nós temos. Há aqui outros deputados que têm trabalho. Noutras comissões é normal estarem cá às 16 horas. Muito obrigado. Deputados que aqui estão não têm culpa do atraso dos outros. É verdade. Chegar. É só deixá-lo sentar. Bom, senhores deputados, estamos então em condições para iniciar a nossa reunião e para dizer que nas informações havia um tema que realmente temos que fazer aqui uma pequena deliberação e o partido mais interessado na questão não está presente, que é o Partido Comunista Português. Como sabe, um projeto de resolução que foi aprovado aqui na Assembleia da República sobre a necessidade e, portanto, o Governo comprometeu-se até ao fim da sessão legislativa de apresentar aqui o relatório sobre imigração. O Estado-Estado das Comunidades Portuguesas já tinha anunciado aqui previamente na reunião, na audição em que acompanhou o Sr. Ministro, que iria até ao fim da sessão legislativa apresentar esse relatório. E o Sr. Estado-Estado informou a Comissão que estaria disponível para aqui vir em três datas: no dia 15 de julho, no dia 22 de julho e no dia 29 de julho. Portanto, eu agora submeto à consideração dos grupos parlamentares qual é que é a data, dentro das três que propôs o Estado-Estado, que eventualmente verão aquela que seria, digamos, a mais indicada para esta reunião, sabendo que há um compromisso até ao fim da sessão legislativa e convinha que a discussão fosse feita até ao fim da sessão legislativa. Deputado, faz favor.
Senhor Presidente, muito obrigado. Eu acho que o que seria mais conveniente era que fosse logo em 15 de julho, até porque isso ainda coincide com alguns trabalhos que existem aqui na Assembleia da República e, portanto, julgo que seria mais adequado. Agora, eu acho que melhor do que ninguém será o Partido Comunista que poderá também dizer aquilo que pensa, deverá dizer aquilo que pensa. Mas, na minha opinião, eu acho que quanto mais cedo houvesse esta reunião para a apresentação do relatório, melhor.
Sr. Deputado, o projeto de nós podemos decidir, independentemente, pensar que eles tornam todo o interesse, até pelas intervenções que fizeram na audição ao seu ministro, que seja o mais rapidamente possível. Pergunto-se, há mais algum grupo parlamentar, Sr. Deputado?
Boa tarde, Srs. Deputados, Srs. Deputados, Sr. Presidente. Agradecendo a informação, subscrevo de alguma forma a intervenção do Sr. Deputado Paulo Pisco. Parece-me que a data mais próxima é sempre mais conveniente, face à dinâmica que se prevê para este mês de trabalhos, sendo que nós temos no próprio dia 10 de julho um plenário agendado para as 15 horas, em que não há trabalhos desta comissão agendados para a parte da manhã. Não sei se haverá eventualmente disponibilidade da parte do Sr. Secretário de Estado. Enfim, é uma sugestão de, se possível, o Sr. Presidente poder averiguar junto da Secretaria de Estado, sendo que também da nossa parte, concordando com o pressuposto que... Concordando com o pressuposto de que este projeto é da Assembleia, o Partido Comunista tem particular interesse, portanto seria sempre importante assegurar que o Partido Comunista, ao contrário de hoje, possa estar presente. Obrigado.
Muito bem. Tenho duas informações para o Sr. Deputado. A primeira é que não há disponibilidade do Estado de Estado para estar cá no dia 10. Portanto, ficaria para o dia 15. Nós partimos do princípio que será no dia 15, aguardamos a chegada do deputado do Partido Comunista e eu... Nessa altura, senhores deputados? Páscoa?
Senhor Presidente, aí há um problema, porque dia 15, para os deputados aqui, pelo menos da área das comunidades do fora PSD, vai ser difícil. Portanto, se não pode ser no dia 10, propunhamos a data de 22.
Pergunta ao PSD, então?
Parece-me que tem que haver aqui uma conjugação de esforços e, portanto, uma vez que esta é uma matéria que diz particularmente aos deputados do ciclo fora da Europa, eu acho que faz todo sentido que, para além dos deputados do Partido Comunista, estes senhores deputados possam estar presentes e, portanto, naturalmente que o PSD subscreve a proposta aqui apresentada.
Eu queria dirigir-me aqui à sua deputada, que acabou de chegar. Ó, Sr. Deputado, nós estamos aqui a discutir, no ponto 1 das informações, sobre aquele projeto de resolução que foi da autoria do seu grupo parlamentar sobre o relatório oral sobre a imigração. O Estado de Estado tinha-se comprometido a te vir cá até ao final da sessão legislativa. Ele propôs três datas à Comissão, o 15, o 22 e o 29 de julho. Estamos aqui a discutir, será no 15 ou no 22, o Partido Socialista apontou o 15 e o Partido Social Democrata concordou, entretanto há deputados de imigração que não estão cá, penso que seria talvez mais interessante fazer no 22, e houve aqui vários dos deputados que disseram que, sendo o projeto de resolução da autoria do Partido Comunista, que era bom ouvir a opinião também do Partido Comunista, e dava-lhe imediatamente a palavra, se entender se o 15 e o 22 são datas que o PCP pode participar no debate e se considera datas em que poderá ser debatido com...
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu, por acaso, quando ouvi a questão, perguntei e o Sr. José Manuel deu-me essa informação. Para o grupo parlamentar do PCP é indiferente as datas, entre 15 ou 22, para nós é indiferente. Estamos sensíveis a esta questão, de facto, dos deputados eleitos pela imigração não estarem presentes. Se pudermos chegar a uma data em que eles possam estar presentes, para nós, para o grupo parlamentar do Partido Comunista Português, não há qualquer impedimento dessa natureza.
Sra. Deputada, agradeço-lhe imenso a colaboração. Agora pergunto ao Partido Socialista se pode ser no 22. Então, se entende que é possível?
Claro, eu pessoalmente preferia que o dia 15, mas obviamente que para consensualizarmos uma data, não pomos também a objeção a que se faça no dia 22. Só uma outra questão. O relatório vai chegar previamente aos deputados ou é apresentado aqui na Comissão?
Sr. Deputado, não lhe sei dizer. Poderemos ter essa informação até lá, podemos perguntar ao seu Estado de Estado, mas eu neste momento não lhe posso facultar essa informação porque não a tenho.
Exatamente para esse efeito, era para pedir os serviços façam essa diligência junto do Secretário de Estado, porque penso que era importante termos essa informação, até para podermos debater com mais propriedade o relatório do que estar a própria apresentação no dia, não é? Portanto, julgo que teremos toda a vantagem em conhecê-lo previamente, e sendo para dia 22, temos ainda de facto algumas semanas em que o Sr. Secretário de Estado e a equipa ministerial possa enviá-lo com a devida antecedência.
Senhora Deputada, podemos fazer chegar ao Sr. Secretário de Estado este desejo de alguns grupos parlamentares de ter, como é evidente, o relatório no momento prévio à realização da reunião. Eu penso que no ponto das informações acho que abordámos tudo, apenas uma questão. Nós devemos ter uma reunião no próximo dia 8, a reunião normal da Comissão, em que em princípio teremos cá o Dr. João Ruivo para falar do mar português no desenvolvimento sustentável e o serviço à comunidade nacional. Agora, como temos trabalhos durante a manhã, acho que podíamos fazer a reunião um pouco mais cedo, porque em vez de ser às 16 horas, podíamos fazê-la, por exemplo, às 15 horas, se os seus deputados não virem nisso nenhum inconveniente. Deixar a consideração dos grupos parlamentares, mas, havendo plenário de manhã, acho que não vale a pena estarmos aqui até ao meio da tarde à espera, poderendo antecipar para as 15 horas. Deixo à consideração dos grupos parlamentares. Parece haver concordância generalizada, portanto, apontaremos para a reunião. Senhora Deputada.
Senhor Presidente, é dia 8, eu entendo a questão, mas nesse dia eu terei que ver as disponibilidades do meu camarada João Ramos, porque será ele que terá que assegurar esta reunião, porque nesse mesmo dia há uma reunião da Comissão de Inquérito aos Estaleiros, portanto, eu sou efetiva da Comissão dos Estaleiros, não poderei estar presente nessa reunião, portanto, eu avisarei ainda hoje se para o grupo parlamentar às 15 horas está disponível, até porque o meu camarada tem outras reuniões e outras comissões e poderá, de facto, às 15 horas para nós não ser viável, mas nós ainda hoje informaremos isso. Portanto, estão a assumir que está consensualizado e pode não acontecer com o grupo parlamentar do Partido Comunista Português.
Sr. Deputado.
Eu julgo que esta informação é importante, até porque uma das promotoras deste encontro foi a deputada Maria de Belém. E, portanto, como ela é a presidida à Comissão de Inquérito dos Estaleiros de Viana, provavelmente ela terá também um interesse em estar presente. De forma que eu acho que essa informação é relevante.
Então marcamos a reunião à hora normal, às 16
normal.
Horas.
Muito sim, bem. Exatamente.
16 horas. Muito bem, podemos passar ao segundo ponto da ordem de trabalhos, que é a aprovação de pareceres. E o primeiro diploma que estará em discussão é a proposta de resolução número 73/13, aprova o acordo entre a República Portuguesa e o Governo da República da Turquia sobre cooperação no domínio da indústria de defesa assinada em Ankara em 7 de novembro de 2013. Eu dava então a palavra à Sra. Deputada Relatora, à Sra. Deputada Maria Esther Vargas.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. O objetivo deste acordo é estabelecer uma cooperação no âmbito da indústria de defesa entre os dois países para melhorar as capacidades das suas indústrias de defesa através de uma articulação eficaz nas áreas de desenvolvimento, produção, aquisição e manutenção de bens e serviços de defesa, bem como apoio técnico e logístico relevante. É estabelecida uma comissão mista, que irá fazer a monitorização deste acordo, que irá reunir uma vez de dois em dois anos, e é óbvio que este acordo contribui para o reforço da cooperação entre os dois países, entre a República Portuguesa e a República da Turquia, numa área que tem uma importância crescente e cada vez mais reconhecida, como é o caso da defesa. Nesse sentido, portanto, a Comissão propõe-se que a Comissão seja de parecer que esta proposta de resolução está em condições de ser votada no plenário da Assembleia da República. Então, simplesmente isto.
Senhora Deputada, muito obrigado. Agradeço-lhe o poder de síntese que teve e punha, portanto, à discussão dos diferentes grupos parlamentares. Pergunto, Sr. Deputado, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu só gostaria, além de normal felicitação à senhora deputada pelo seu parecer. Só queria colocar aqui uma questão que tem a ver com os aspectos relacionados com o acordo, se são apenas estes que estão aqui referidos ou se há outros que poderiam ser mais detalhados aqui no relatório ou não.
São estabelecidas as áreas de cooperação, especificamente, bem como os princípios de aplicação e depois também define as tarefas que esta comissão mista, esta comissão conjunta terá, mas isso aparece depois tudo detalhado no anexo, portanto no próprio texto do acordo entre os dois países. Se quiser eu posso dizer, mas são muitos os... várias as áreas de cooperação, portanto, são, vão da linha A à linha O, mas se quiser eu posso referi-las aqui.
Faz favor.
Só para dizer que me parece que neste relatório provavelmente haveria alguma vantagem em ver mais algum detalhe relativamente aos domínios de cooperação. Era só isto que eu gostaria de referir, porque acaba por... Eu li o relatório efetivamente e fiquei com uma noção de que me faltava aqui alguma informação.
Exato, eu também na altura hesitei nessa matéria.
Faz favor, senhora deputada.
Peço desculpa. Mas a proposta de resolução era também bastante sintética, portanto, como o relatório é sobre a proposta de resolução e não propriamente sobre o tratado, e o tratado é um anexo à proposta de resolução, acabei por não o especificar com mais pormenor no relatório, mas é uma questão perfeitamente compreensível.
Muito bem, pergunto se há mais algum senhor deputado que quer intervir sobre este diploma? Aparentemente ninguém, portanto poderíamos pôr à votação o parecer. Quem vota, penso toda, há uma concordância generalizada, parte do princípio, portanto este parecer está aprovado e desde já também felicitações à senhora relatora, senhora deputada Esther Vargas. Passamos então à segunda proposta de resolução, que está hoje em discussão e aprovação, que é a proposta de resolução 74/13, que aprova a Convenção relativa à assistência administrativa mútua em matéria fiscal, adotada em Estrasburgo, em 25 de janeiro de 1988, conforme revista pelo Protocolo de Revisão à Convenção relativa à assistência mútua em matéria fiscal, adotada em Paris em 27 de maio de 2010. Dava então a palavra ao deputado relator, Sr. Deputado Feliciano Barreiras Duarte.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados. Vou procurar ter a capacidade de síntese que a Sra. Deputada Maria Esther Vargas teve na apresentação do seu parecer. Este parecer visa aprovar a resolução relativa à assistência administrativa mútua em matéria fiscal, adotada em Estrasburgo em 25 de janeiro do passado, já longínquo ano de 1988, e que foi posteriormente revista pelo protocolo de revisão à Convenção relativa à mesma matéria, 12 anos depois, mais concretamente, em maio de 2010. É uma iniciativa que o órgão de soberania e governo apresentou, já passou um ano nesta casa, concretamente no dia 30 de maio de 2013, submetendo à apreciação que foi feita, como determina as normas legais aplicáveis em vigor, tendo baixado esta comissão por determinação da Sra. Presidente da Assembleia da República. O âmbito desta iniciativa, tal como estabelece a proposta de resolução que nos foi enviada, tem em vista objetivos muito concretos que já entraram em vigor em junho de 2011 em vários países. Neste período de tempo, quando entrou em vigor em outros países, ficou estabelecido que qualquer Estado que se tornasse parte na Convenção após a entrada em vigor do respectivo protocolo, tornava-se parte também na Convenção na versão revista, e é nesse sentido que Portugal pretende tornar-se parte da mesma, conforme foi previsto no protocolo de revisão de 2010. Esta matéria é uma matéria que procura ir ao encontro de um conjunto de desafios que tem a ver com a globalização da economia mundial, que se tem traduzido num incremento significativo no desenvolvimento dos movimentos internacionais de pessoas e de capitais e de bens e de serviços, que tem como consequência um aumento das possibilidades de evasão e de fraudes fiscais, exigindo, por isso, uma cooperação mais estreita entre os vários estados e, em particular, entre as suas autoridades fiscais. Tudo isto num quadro em que a dimensão transnacional das operações financeiras tem aumentado a um ritmo significativo, muito em particular, algumas delas realizadas no seio de grupos empresariais globais, impondo assim a necessidade de uma estreita cooperação de esforços entre as autoridades fiscais dos Estados signatários, tendo em vista a facilitação de uma correta determinação dos impostos devidos em cada jurisdição fiscal e, em simultâneo, assegurar uma proteção contra a dupla tributação. Eu dispenso outro tipo de apresentações, apenas gostava de acrescentar que é um instrumento importante para, no âmbito da assistência administrativa em matéria fiscal, procurar aumentar a proteção não só dos particulares, mas, acima de tudo, do combate à fraude fiscal. A minha opinião é muito simples. Considero que o nosso país tem muito a ganhar com a adesão a esta Convenção e, na forma de conclusões, entendo propor a esta Comissão que estão reunidas as condições para que o órgão de soberania, a Assembleia da República, se pronuncie sobre esta matéria.
Sr. Deputado Feliciano Barreiros Duarte, muito obrigado. Eu ponho então à consideração dos diversos grupos parlamentares, a deputada Carla Cruz já se inscreveu, faça a favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, cumprimento também o Sr. Deputado Relator. O Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português tem, no entanto, algumas objeções que gostaria de colocar aqui na parte 3, nas conclusões. O Sr. Deputado faz 4 conclusões. No entendimento do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, há 2, nomeadamente a número 2 e a número 3, que são o que o Sr. Deputado faz, foi ir buscar à exposição de motivos 2 considerandos, e coloque esses considerandos como parte das conclusões da Assembleia da República. O Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português entende que essas considerações não vinculam a Assembleia da República. Elas vinculam o Governo, é uma proposta do Governo, e, portanto, não vinculam a Assembleia da República, pelo qual nós não concordamos. Portanto, porque o Sr. Deputado diz que o Governo Português entende que os benefícios como conclusões. Que o Governo Português, estou a ler a número 2, que os benefícios da globalização da economia mundial traduzidos no crescente desenvolvimento dos movimentos internacionais de pessoas, de capitais, isto é ipsis verbis o que está na exposição de motivos, isto é a exposição de motivos do Governo, portanto nós consideramos que não tem que ser uma vinculação da Assembleia da República, e depois no número 3 faz exatamente a mesma questão, que é vai buscar outro considerando da exposição dos motivos e diz a dimensão transnacional. Ora, o que é que nós entendemos? Que as conclusões têm que ser objetivas, têm que ser factuais, e este número 2 e número 3 não são factuais, são, como nós dissemos, considerandos da proposta do Governo e que o seu deputado quer vincular à Assembleia da República. Portanto, a nossa proposta, a proposta que o Grupo Parlamentar do Partido Comunista tinha, era de, se o senhor deputado reconhece efetivamente que isto são considerandos do Governo, logo não devem ser ou não têm que ser vinculativas da Assembleia da República, e se considera que sendo assim, retiraria estas duas conclusões. No caso, e também até porque eu estou um bocadinho condicionada com o tempo, do Sr. Deputado não aceitar esta sugestão do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, aquilo que nós vamos pedir é uma votação ponto a ponto para podermos votar de acordo com aquilo que nós consideramos que são as vinculações e as conclusões que deve ter um relatório e não este tipo de considerações.
Sr. Deputado Paulo Pisco.
Neste caso, como o Sr. Deputado Relator foi interpelado diretamente, eu acho que ele deveria tomar a palavra.
Já? Muito bem. Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu tive o cuidado de não só ver aquilo que nos foi aqui proposto, mas também perceber o que se passou noutros países. E foi propositada a inclusão destes dois pontos, precisamente porque não é por ser este governo, é na base das propostas que nos foram submetidas, os objetivos são objetivos que considero que qualquer governo que queira colocar o nosso país no âmbito desta convenção, os objetivos estão subjacentes, não podem ser considerados. Ser este governo, eu não teria complexos se a proposta tivesse sido apresentada por um governo de outra área política, que não aquele que está em funções. Portanto, assumo que foi propositado.
Sr. Deputado, muito obrigado. Sr. Deputado Paulo Pisco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, eu gostaria, em nome do Grupo Parlamentar do PS, de felicitar o Sr. Deputado Relator sobre o parecer que aqui nos apresenta. E, na realidade, eu julgo que aqui a questão central relativa a esta Convenção sobre a assistência mútua administrativa em matéria fiscal, o ponto central desta convenção é, efetivamente, a cooperação entre Estados-membros no âmbito da OCDE e também do Conselho da Europa, embora outros também que não façam parte possam também ser incluídos nesta troca de informações, com o objetivo central de combater um fenómeno internacional que, obviamente, que é muito relevante, que tem a ver com a evasão e a fraude fiscal. Portanto, neste contexto, e dado que, de facto, a descrição que aqui nos é apresentada relativamente à dimensão das operações transnacionais que têm a ver, de facto, com a facilidade da comunicação e com a internacionalização ou globalização económica e a mobilidade em termos de financeiros e de pessoas, que justifica que a adesão, na minha opinião, a esta convenção e, portanto, parece-nos que, da nossa parte, está toda a conformidade no relatório que aqui nos é apresentado.
Muito bem. Acho que não há mais nenhum senhor deputado queira intervir. Portanto, a pedido do Partido Comunista, vamos ter aqui fazer uma votação das conclusões ponto a ponto. Eu agregava o ponto 1 e o ponto 4, porque me parece merecerem o consenso de todos os grupos parlamentares, proponho a votação. Se alguém vota contra, aparentemente não. Se alguém se abstém, também não. E punha a votação também agregada, o ponto 2 e o ponto 3, a pedido do Partido Comunista, a perguntar se há algum grupo parlamentar que vota contra, algum seu deputado, Partido Comunista. Se alguém se abstém, portanto, os outros grupos parlamentares votam a favor, o que quer dizer que as conclusões estão aprovadas, ponto 1 e ponto 4 por todos os grupos parlamentares, ponto 2 e ponto 3 por todos os grupos parlamentares, à exceção do Partido Comunista Português, e dou a palavra de novo à senhora deputada Carla Cruz.
Obrigada, Sr. Presidente, até para uma declaração de voto que tem a ver com o facto de, e até para responder ao Sr. Deputado Feliciano Barreiras Duarte, a questão que o Grupo Parlamentar do Partido Comunista colocou não tem a ver com ser este ou outro governo, tem a ver de facto que a Assembleia da República não tem, num parecer, é o entendimento que nós fazemos, a Assembleia da República não tem que assumir como suas as exposições de motivos do governo, além de que as exposições de motivos não são vinculativas. E, portanto, eu gostaria que esta questão ficasse exatamente em ata para justificar a nossa voto contra estes dois pontos.
Sr. Deputado.
Queria dizer à senhora deputada que reafirmo o que referi há pouco, aliás, já apresentei nesta casa, não só durante este período de tempo em que estou no exercício destas funções, mas noutro tempo, outro tipo de pareceres e de relatórios, e não são muitas as vezes que recorro propositadamente à utilização dessa exposição de motivos, porque considero que elas são bastante consensuais nos objetivos que estão subjacentes a esta iniciativa legislativa.
Muito obrigado. É evidente que não é vinculativo. Não temos que... Agora, também se concordamos, também não podemos deixar de expressar a concordância. Portanto, penso que é isso que teve aqui na gênese de algumas intervenções. Estava agora a palavra. Antes de dar a palavra, passamos para o ponto número 3. Está concluída a votação? Uma nota? Está muito bem. Aqui o ponto número 3 é a apresentação dos relatórios referentes à participação da Assembleia da República na 4ª Conferência Interparlamentar sobre a Política Externa e de Segurança Comum, Política Comum de Segurança e Defesa, e na reunião informal dos chefes de delegação dos Parlamentos do Sul no âmbito da Conferência Interparlamentar da PESC-PSD, é um nome simpático, e passo, permita-me esta realizada em Atenas, em 3 e 4 de abril de 2014. E por isso daria a palavra à senhora deputada Maria Gabriela Canavilhas, se achar.
Muito obrigada, senhor Presidente. Este relatório respeita à 4ª Conferência Interparlamentar sobre Política Externa e de Segurança Comum e Política Comum de Segurança e Defesa, é o que significa o PSD. E foi uma conferência que decorreu no passado mês de abril, para a qual foram indicados vários deputados em representação de vários grupos parlamentares, nomeadamente Paulo Mota Pinto pelo PSD, António Rodrigues pelo PSD, Mónica Ferro pelo PSD, Gabriela Canavilhas, Marcos Pestrelo pelo PS e António Filipe pelo PCP. Este relatório foi elaborado pelos serviços técnicos. Eu queria aqui deixar uma palavra de reconhecimento pela qualidade do trabalho que foi desenvolvido pelo apoio técnico, o Dr. Bruno Dias Pinheiro, que é representante permanente da Assembleia da República em Bruxelas, e a nossa Alexandra Pereira da Graça. Este esta iniciativa foi desenvolvida no seguinte formato. Num dos dias houve as grandes discussões em plenário em que participaram quer o Presidente da Comissão Permanente da Defesa Nacional dos Negócios Estrangeiros do Parlamento, o Sr. Constantino de Ziaras, quer o próprio Evangelos Venizelos, como sabemos, o ministro, vice-primeiro-ministro e ministro dos Negócios Estrangeiros grego, e ainda encerrado pela alta representante para os negócios estrangeiros da União Europeia, Catherine Ashton. Depois foi organizado em grupos de trabalho com várias temáticas e ao longo dessas várias temáticas os temas principais que foram abordados na primeira reunião plenária foram bastante aprofundadamente discutidos e foram depois elaborados relatórios sectoriais. Quanto à sessão de abertura, e ainda, a grande questão era a necessidade de a União Europeia formar uma verdadeira política comum de segurança e de defesa para a Europa. E a necessidade de desenvolver a complementaridade no setor da defesa, a introdução de melhorias na formação de pessoal que participa nas missões internacionais e ainda discutir a forma de melhorar o papel dos parlamentos nacionais sobre estas questões. Claramente houve um assunto chave nesta discussão, que foi a crise da Ucrânia. Estava-se a viver precisamente o período mais, enfim, o inicial da crise da Ucrânia, onde enfim, a Rússia tinha acabado de invadir a Ucrânia, ainda estavam bastantes incógnitas no ar, e também a questão da Síria foi amplamente discutida. E claramente todos os oradores se pronunciaram a favor da necessidade da União Europeia poder assumir e dever assumir um papel mais interveniente nesta matéria. Também o vice-primeiro-ministro grego lembrou, entre os vários pontos que já aqui referi, um outro ponto que é muito caro aos gregos e que nunca deixa de ser referido por eles, que é a ocupação turca da parte do território cipriota, e a este propósito lembrou a declaração conjunta sobre as negociações para a reunificação do Chipre. E também, evidentemente, pôs o seu ênfase na necessidade dos Estados-membros se esforçarem sobre uma obtenção de um texto comum para uma tomada de posição conjunta sobre a crise da Ucrânia e da Rússia. Não querendo reler aquilo que está já nas vossas posses no relatório, passaria talvez para o período de debate, onde gostava de sublinhar a participação do Sr. Deputado Paulo Mota Pinto, em representação da Sra. Presidente da Assembleia da República Portuguesa, e sobre a sua posição, que era claramente a posição da nossa Assembleia, já devidamente aprovada no nosso Parlamento, que era a não concordância portuguesa com a anexação da Crimeia pela Rússia e o voto aprovado no nosso Parlamento sobre os acontecimentos ocorridos na Ucrânia. Também a necessidade de se implementar uma política de energia comum, a prioridade na proteção das vidas e o apoio imediato aos imigrantes nas fronteiras, estamos a falar do projeto Frontex, e ainda a necessidade de se incrementar a política de vizinhança do Sul. Terminou com a intervenção da senhora alta representante da União para os Negócios Estrangeiros e Política de Segurança e vice-presidente da Comissão Europeia, Catherine Ashton, que reiterou, enfim, os pontos fundamentais que tinham sido já devidamente explanados pelos oradores antecessores e ainda abordou os temas relativos ao problema nuclear do Irão e o estabelecimento de contactos com o presidente dos Estados Unidos, visando precisamente a consolidação da vertente euroatlântica. Também falou do aumento dos custos de natureza militar e da necessidade de se inverter a tendência dos cortes nesse domínio. Também apelou à necessidade de explorar novas fontes e recursos para que a Europa pudesse dispor de energia autossustentável. A questão da energia e da dependência energética da Europa em relação à Rússia foi amplamente discutida e foi, enfim, como não podia deixar de ser, apontada como uma das razões da dependência da Europa face, ou melhor, de alguma incapacidade de uma tomada de posição mais forte da Europa face à anexação da Crimeia, precisamente devido a esta dependência relativamente ao setor energético. Seguiram-se conclusões do debate e, como disse, a segunda parte desenvolveu-se, essa sim, em grupos de trabalho, alguns deles bastante frutuosos e interessantes. um dos grupos de trabalho dedicado à Estratégia Europeia para a Segurança Marítima, a dimensão marítima da Política da Segurança e Defesa do Comum, contou entre os vários oradores e, enfim, vários participantes com responsabilidades diversas no plano internacional, contou também com a participação da senhora deputada Ana Gomes, portuguesa do Parlamento Europeu, onde, enfim, os vários desafios dos Estados-membros na área marítima, da segurança marítima, foram explanados. Foi o grupo de trabalho onde eu participei e onde referi o interesse de Portugal na abordagem das políticas e das medidas relativas às estratégias marítimas, quer por razões de segurança interna, quer por razões de economia e por razões científicas, nomeadamente no que se refere à investigação, à inovação e à inovação das tecnologias relativas ao mar. Também se falou, evidentemente, da nossa costa marítima, da importância que os arquipélagos dos Açores e da Madeira trazem à Europa, ampliando a nossa fronteira marítima e trazendo uma dimensão à Europa no plano atlântico que não é negligenciável e deve ser sempre lembrado em todas as oportunidades. Também se falou, Portugal, através da minha participação, referiu a necessidade de a União Europeia se dever concentrar na importância dos equipamentos indispensáveis ao reforço da capacidade de produção náutica. E neste sentido, tem particular relevo a defesa dos estaleiros navais, situados em países com tradições no domínio do mar e de economia associada ao mar. Claramente, os estaleiros de Viana do Castelo foram referidos como sendo de grande importância e da necessidade de o governo, os governos da Europa, tal como o português, terem atenção ao não desmantelamento e a manutenção de instituições capazes de poder dar continuidade a este esforço no domínio dos estaleiros. Perdão, faltou-me agora a expressão. Também foi referido por mim a necessidade ou o interesse da base aérea das Lajes nos Açores poder vir a despertar o interesse da União Europeia no sentido de se poder lançar mão de uma oportunidade para a manutenção de uma base militar com características, aproveitando as características especiais que aquela base tem e tendo em conta que nos anos mais próximos ficará reduzida a participação americana que neste momento a utiliza. Daí que a União Europeia poderia e deverá pelo menos tomar consciência desta disponibilidade para eventualmente poder também ter uma posição sobre esta matéria. Relativamente aos outros grupos de trabalho, os senhores deputados António Rodrigues e António Filipe participaram no grupo de trabalho que se dedicou aos desenvolvimentos recentes no Médio Oriente e o senhor deputado Marcos Pestrelo e Mónica Ferro no grupo de trabalho relativo ao envio de forças militares e o processo de tomada de decisão e as práticas parlamentares. Terminamos, portanto, com votos de congratulação pelo sucesso do mandato da alta representante, pela forma como geriu a transição das disposições consagradas no Tratado de Lisboa e eu gostava aqui apenas de terminar com uma opinião pessoal, se os senhores deputados me permitem, que deriva de ter sido a minha primeira experiência internacional nesta matéria da defesa e da segurança e de eu ter sentido pela primeira vez alguma estranheza relativamente à facilidade com que se fala de guerra, a banalização até da expressão, enfim, das temáticas que envolvem as questões bélicas e como todos aqueles assuntos que foram tratados com uma proximidade muito grande, não esqueçamos, os Bálticos estão ali perto e recentemente na Europa, a última intervenção bélica na Europa foi naquela região, ou enfim, na região mais próxima daquela região. Para mim, que sempre vivemos aqui neste canto da Europa preservado de movimentos bélicos mais hostis, é de facto estranho ouvir falar de guerra com tanta facilidade e com tanta proximidade, como se fosse uma coisa banal. Eu registro isto como sendo uma impressão que me ficou desta quarta Conferência Interparlamentar sobre Política Externa de Segurança. Muito obrigada.
Senhora Deputada Gabriela Caravilhas, muito obrigado pela sua apresentação e por esta última nota que me pareceu pertinente e interessante. Eu punha à consideração dos senhores deputados, se alguém quer usar a palavra, senhora deputada.
Muito obrigada, senhor Presidente. Apenas para cumprimentar a senhora deputada Gabriela Canavilhas pela apresentação objetiva que fez da participação do Parlamento Português nestas assembleias, nestas reuniões. Realçar também que estes eventos têm sempre uma grande relevância, até para que nós tenhamos contacto com a realidade e tenhamos a possibilidade também de nos posicionar no meio de um contexto muito mais amplo, em que, de facto, e a senhora deputada agora acabou por referir isso, a estranheza que sentiu ao ver como, de facto, as abordagens eram diferentes das nossas, não é? E é muito importante, de facto, a nossa participação neste tipo de eventos. Realçar também que é óbvio que se debatem sempre temas de grande atualidade e aqui as questões que estavam na agenda, digamos assim, como a crise da Ucrânia, de facto, todos esses temas são sempre... É muito interessante ver como os diferentes Estados, os participantes dos diferentes Estados abordam as questões e claro que é sempre importante verificar que se pugna nestes eventos pela concepção de uma estratégia europeia em matéria de segurança e defesa, porque é uma estratégia comum, e que se pugna também pelo desenvolvimento de sinergias com as áreas de direitos e liberdades, tendo em conta os fluxos migratórios, que é outra questão sempre muito candente, que os Estados-membros europeus debatem, o combate ao crime organizado e ao terrorismo, para que, de facto, esta luta possa ser mais eficaz. Também gostaria de realçar a participação que os senhores deputados tiveram, os portugueses tiveram nestas sessões e, de facto, também realçar o papel que os serviços de apoio técnico tiveram na elaboração destes documentos, que são sempre manancial de informação importante para todos.
Sr. Deputado, muito obrigado. Eu aproveitava aqui, antes de dar a palavra ao deputado Fernandes Guerreiro Duarte, saudar aqui a chegada à nossa reunião da Sra. Deputada Celeste Correia. É bem-vinda. E quando eu vi em tráfico, um tanto ao quanto surpreendido, fui informado que está na nossa comissão e para nós digamos, uma expressão francesa, um apport muito importante, porque o conhecimento que tem na área, muito particularmente relativamente ao conjunto de políticas, relativamente a políticas externas. Seja bem-vinda, Sra. Deputada. Dava então a palavra ao Sr. Deputado Fernando Barreiras Duarte.
Nem de propósito, Sr. Presidente. Não sabia que a minha amiga, e permitam-me que a trate assim, amiga de longa data, e de lutas conjuntas no bom sentido, iria pertencer à nossa comissão. Cumprimento, por isso mesmo, a senhora deputada Celeste Correia, e é com gosto que a reencontro nestas funções. Em relação ao ponto terceiro, que a senhora deputada Maria Gabriela Canavilhas acabou de nos oferecer, eu queria dizer apenas duas coisas. Cumprimento a senhora deputada, não só pela apresentação, mas acima de tudo pelo conteúdo e pela importância que, não só como parlamentar, mas acima de tudo como cidadão português, europeu, lusófono, dou a estas matérias. E já há algum tempo esta parte tenho procurado encontrar o melhor momento para sugerir a esta comissão que nós, com... digamos que a calma que se impõe para discutirmos com serenidade algumas destas matérias, consigamos encontrar tempo e a forma indicada para discutirmos as matérias relacionadas com a Baía do Mediterrâneo Ocidental. A senhora deputada referiu, e muito bem, a questão da guerra que se está a banalizar, mas antes da guerra há outras coisas que, na minha opinião, devíamos discutir e, ao contrário do que... Eu sei que sou polémico nestas coisas, mas não é agora aos 50 anos que irei mudar. Ao contrário do que esta Casa, o órgão de soberania, a Assembleia da República, às vezes formalmente tenta discutir, eu considero que a dignidade das matérias em causa, direta e indiretamente, impõe que seja a Comissão dos Negócios Estrangeiros a debater muitas destas matérias e, por exemplo, não a Comissão de Ética e de Cidadania, que muitas vezes dedica pouco tempo às mesmas. A senhora deputada referiu, por exemplo, as matérias associadas à Frontex. Nós podíamos aqui falar também das matérias referentes à FRA. Devíamos, nesse espaço do Sul, como referiu e bem, tentar monitorizar o que é que está a acontecer com a venda da nacionalidade, que alguns países que fazem parte da União Europeia estão a vender nacionalidade como vendem um pedaço de terreno. Podíamos falar de outras originalidades que, do ponto de vista jurídico, não estão a coberto os tratados europeus e que estão a fazer com que alguns países estejam a utilizar alguns instrumentos que eu reputo de exagerados nestas políticas de regulação dos fluxos migratórios e, portanto, correndo o risco de ser mal interpretado, eu não resisto a cumprimentá-la e a dizer que as matérias que aqui nos trouxe hoje são muito mais importantes, até para o nosso pequenino país, do que algumas pessoas às vezes pensam. Mais importante, às vezes, do que a ortodoxia dos números, que, infelizmente, na Europa nos tem imposto todos os dias.
Sr. Deputado, muito obrigado. Eu pergunto se há mais algum senhor deputado que pretende usar a palavra. Aparentemente não e, portanto, diga. Apoiado, muito bem. Já vi que há algum consenso e, uma vez mais, também felicitar a senhora deputada pela apresentação que nos fez aqui. Eu agora passava para o ponto número 4, que é o plano de atividades da Comissão, concretizações previstas para a 4ª sessão legislativa da 12ª legislatura e orçamento para 2015, estamos a falar de contributos. Aparentemente há grupos parlamentares que querem, como é evidente, apresentar um conjunto de entrega aqui de um conjunto de propostas para ser eventualmente incluído num futuro plano de atividades. E, portanto, tenho já aqui uma do Partido Socialista. Eu não sei se o Partido Socialista pretende usar da palavra. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O conjunto de propostas que nós aqui apresentamos para o plano de atividades, obviamente, é uma sugestão que nós apresentamos aos outros grupos parlamentares para que também possa haver o contributo, precisamente, dos outros grupos parlamentares para que seja o mais representativo possível o plano de atividades. É claro que isto é um plano de atividades muito abrangente. Aquilo que nós procuramos aqui fazer foi, de alguma forma, identificar alguns dos aspectos que são consideramos relevantes no âmbito de todas as vertentes da política externa, com alguma atualização relativamente a alguns dos aspectos que constavam de planos de atividades anteriores, atualizando-os e, portanto, de forma a que eles possam ter a atualidade que efetivamente têm para nós o podermos abordar dessa perspectiva. Portanto, neste sentido, aquilo que nós, a proposta que nós apresentamos aos outros grupos parlamentares é isso mesmo, é uma proposta que esperamos que possa também vir a ser enriquecida ou com os outros contributos, de forma a que nós cheguemos a um consenso. É claro que o conjunto de propostas que aqui apresentamos é muito vasto. Nós não sabemos exatamente aquilo que vamos conseguir fazer, mas a partir do momento em que nós apresentarmos um plano de atividades, com a escolha possível daquilo que está aqui identificado, então nessa altura a própria Comissão poderá então definir as suas prioridades no âmbito das iniciativas que quer realizar. Portanto, isto é apenas uma proposta. Eu julgo que o que nós poderíamos fazer era agora, depois dos grupos parlamentares receberem esta proposta, analisarem, apresentarem também os seus contributos e depois a Comissão fazer a integração do conjunto de propostas de forma a que possa ser aprovado o plano definitivo. Portanto, eu julgo que esta seria a melhor metodologia.
Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A minha primeira palavra, se me permite, em nome do PSD também à Sra. Deputada Celeste Correia, agora em nome do Partido Social Democrata, não apenas dar-lhe as boas-vindas, mas também agradecer o disponibilizar toda a sua experiência parlamentar, não apenas para o Partido Socialista, mas para esta comissão, que estou certo que será muito bem-vinda. E a sua presença aqui muito contribui para continuar a dignificar uma comissão que se vai honrando por ter, de facto, quadros de enorme importância no espectro partidário e político português. Face à proposta do Partido Socialista, que agradeço e cumprimento o Sr. Deputado Paulo Pisco por ter apresentado, de alguma forma inspirado por propostas de planos anteriores que infelizmente acabaram por não ser concretizados de sessão em sessão, e isso é algo que, enfim, deverá merecer, de facto, a nossa reflexão, porque temos apresentado desde o início da legislatura uma série de propostas que acabamos por não concretizar, mas agradeço o esforço porque criei aqui condições para podermos ter uma base negocial que é fundamental. E algumas das propostas que nós trazemos, e agradecia que os serviços nos pudessem encaminhar depois esta versão por escrito para podermos trocar por via eletrónica algumas opiniões, mas algumas das nossas propostas vão, de certo modo, ao encontro de algumas propostas aqui apresentadas. Posso adiantar, no que diz respeito à Cplp, e a proposta de um colóquio relativamente à comunidade, que houvesse um maior enfoque juntando aqui a questão da diplomacia económica, e portanto a diplomacia económica no espaço da Cplp seria uma das nossas propostas, assim como há uma proposta concreta que nós subscrevemos para que haja um colóquio que, aliás, vem de passado, para que se fizesse sobre o papel da língua e da cultura no plano internacional. Portanto, esta é uma outra questão. Há a questão do prémio, que desde o início da legislatura foi proposto para que a Comissão pudesse criar um prémio para reconhecer uma personalidade ou uma entidade que contribuísse positivamente para as relações externas do nosso país e que acabou por nunca ser instituído e que nós consideramos que pode ser uma mais-valia. E iremos acrescentar a tudo isto uma outra proposta que não vem abrangido, mas consideramos fundamental. E deixamos já esta nota também para reflexão neste processo negocial que se seguirá, que tem a ver com a questão dos grupos de amizade que existem na nossa Assembleia da República, assim como as delegações internacionais eleitas pelos senhores deputados. A questão é que nós temos na Assembleia da República um conjunto de entidades constituídas ao abrigo do nosso regimento, grupos de amizade com outros países, delegações dos mais diversas de natureza que nos representam nos mais diversos fora, internacionais, e nós, enquanto Comissão dos Negócios Estrangeiros, eu falo por mim enquanto coordenador do Partido Social Democrata, muitas vezes não sei o que é que se passa ao nível desses grupos de amizade, não sei o que é que essas delegações externas estão a fazer, reconhecendo, porém, que esta matéria, não, do ponto de vista regimental, não respondem, estes grupos não respondem, assim como estas delegações não respondem à Comissão de Negócios Estrangeiros, mas sim à Presidência. No entanto, reconhecemos que, face aos esforços que esta Comissão desenvolve nas relações, quer bilaterais, quer multilaterais, tendo um papel ativo na relação com embaixadores, com representantes eleitos de outros países, com organizações internacionais, fica-se com a sensação, por vezes, que há uma multiplicidade de representações e da parte da própria Assembleia da República, e cria até, por vezes, situações constrangedoras em que nos confrontamos com posições antagónicas da mesma Assembleia da República na relação bilateral ou multilateral com outros países. E, portanto, neste sentido, a nossa proposta iria no sentido de refletirmos sobre qual seria a melhor forma, eventualmente uma conferência, em que os grupos de amizade e os chefes das delegações internacionais eleitos pela Assembleia da República pudessem ter uma oportunidade para expor o seu trabalho, para melhor conhecermos esta realidade, aumentando a transparência, dando a conhecer esse trabalho para fora, justificando também muito daquilo que se faz com verbas oriundas do próprio Orçamento da Assembleia da República, e assim nós também, enquanto Comissão dos Negócios Estrangeiros e das Comunidades Portuguesas, podemos ser mais eficazes nas relações, quer bilaterais, quer multilaterais. Deixamos esta nota para reflexão e, assim que recebermos a proposta por escrito, não deixaremos de contrapor com as nossas sugestões por escrito. Muito obrigado.
Pergunto se há mais algum senhor deputado que tenha usado a palavra. Senhor deputado Maria Belém, faça a favor.
Senhor Presidente, muito obrigada. É só por causa do que foi referido agora pelo senhor deputado Ricardo Batista Leite. Eu acho que tem todo o interesse que a Comissão de Negócios Estrangeiros conheça aquilo que está a ser feito em cada uma das delegações internacionais. Isso não fica normalmente suprido com uma reunião ou uma apresentação feita pelo chefe da delegação, porque o chefe da delegação funciona para efeitos de representação, mas depois, no âmbito de cada delegação, cada partido político se integra nos seus próprios grupos políticos nesses parlamentos e, portanto, as posições que assume são posições políticas, não é? De acordo com esse arranjo que é o nosso aqui e é o de lá com os correspondentes estrangeiros. Eu penso que poderia ser interessante realmente que a Comissão de Negócios Estrangeiros recebesse, e penso que já o faz, não sei se sim, se não, os relatórios do trabalho desenvolvido ao longo do ano. E aquilo que convém, provavelmente, é que nós saibamos que esses relatórios foram depositados na Comissão e quem tiver gosto neles, consulta-os. Eu refiro-me expressamente até àquele que eu conheço melhor, que é o que integro, que é o Conselho da Europa, que tem uma multiplicidade enorme de áreas tem deputados de vários partidos, como têm todos, não é? Um bocadinho amputado na sua capacidade de exercício, porque são muitas comissões, e como não podem ir os suplentes por razões financeiras, acabamos por não ter gente para estar em todas as comissões. Algumas muito importantes, por exemplo, nós já até há pouco tempo tivemos um problema gravíssimo por causa da escolha de um juiz para o Tribunal Europeu Português, em que depois lembram-se que houve até aquele problema que Suas Excelências consideraram que o currículo dos nossos candidatos não era suficiente, quando era melhor do que qualquer dos outros que por lá passam, não é? Porquê? Porque nem sequer houve possibilidade de participação portuguesa nessa subcomissão que faz a escolha dos juízes no âmbito da Comissão dos Direitos, no âmbito da Comissão Política e dos Direitos Fundamentais. De maneira que nós temos, às vezes, uma grande dificuldade de gerir. Portanto, faz todo sentido que se escolha, se calhar, em cada um dos anos, um tema ou até uma delegação, não é? Em função da atualidade política, que possa aqui vir fazer-nos algum relato de algumas matérias que também se encaixam na atualidade política. Por exemplo, eu acho que este ano faria todo sentido que nós tivéssemos uma reunião com a nossa delegação na OSCE, que tenha acompanhado a questão ucraniana, que tenha ido lá, que acompanhou as eleições, etc., pudesse vir à Comissão de Negócios Estrangeiros dar-nos o seu relato presencial daquilo não só que a OSCE está a fazer, como aquilo que tem sido a tarefa dos nossos deputados aí, não é? Como eventualmente, se houver algum que tenha um trabalho específico no domínio do Médio Oriente, eu acho que nós não temos discutido nada sobre o que é o novo mosaico do Médio Oriente, que é uma coisa potencialmente explosiva, que acho que seria importante nós conhecermos. Portanto, talvez selecionar, porque nós temos uma enorme ambição e depois pouca capacidade de concretização, porque as matérias são muitas, são densas, às vezes há os tais conflitos positivos de competências, mas também há os conflitos negativos de competências, não é? Isto é tudo linguagem jurídica, não é conflito com ninguém. Não, não é guerra, não é guerra, que eu também me estou a referir aí às questões que a deputada Gabriela Canavilhas referiu, da banalização do conflito em época em que o conflito é menos aceitável, não é? O tal paradoxo. De qualquer das formas, penso que talvez se nos reorganizássemos assim, pudesse ser mais fácil acompanhar aquilo que tem muito interesse, porque designadamente o Conselho da Europa tem coisas fantásticas, para mim, que gosto, para si, para nós os dois, as questões da bioética, que são fundamentalmente aí tratadas, não é? São fantásticas, não é propriamente uma matéria que interessa aos negócios estrangeiros, mas se nós soubermos o que as pessoas fazem, poderemos ter interesse até em contactar os nossos colegas que podem dar-nos alguma informação sobre isso. Era mais neste sentido que eu queria intervir. Obrigada.
Tem-se algum seu deputado?
Presidente, eu acho que nestas duas últimas intervenções dos nossos colegas Ricardo Batista Leite e da deputada Maria de Belém, são muito relevantes nesta necessidade de haver uma reflexão. Porque, na realidade, eu também sinto que nós temos aqui um certo, nós na nossa comissão, há um divórcio relativamente às nossas representações parlamentares internacionais e que abordam temas de extraordinária relevância e das quais nós gostaríamos de ter eco. Quando nós temos a sorte de, como acontece com o caso da nossa colega Maria de Belém, participar no Conselho da Europa, nós temos aqui o eco daquilo que se passa muitas vezes no Conselho da Europa e a própria Comissão acaba por ficar enriquecida com essas informações. O mesmo não se passa relativamente a outras delegações parlamentares do Mediterrâneo, com tudo aquilo que se tem passado no âmbito da chamada Primavera Árabe, por exemplo, ou no âmbito da Cplp, nós não temos ecos propriamente daquilo que se passa em todas essas reuniões. Eu acho que, de facto, nós deveríamos pensar a melhor maneira de estabelecer essa ligação para podermos ter aqui também um eco na nossa... Porque, no fundo, aqui, a Comissão dos Negócios Estrangeiros é por excelência a comissão que trata das questões de política externa, e eu julgo que até seria útil para ambas as partes haver esta interação entre aquilo que são as nossas perspectivas e visões e quem, não participando no âmbito da discussão da política externa em todas as suas dimensões, pode também ter uma visão, que um contributo para uma abordagem distinta ou diferente, enriquecida, com base naquilo que também são os nossos. Portanto, é uma coisa de enriquecimento mútuo, eu julgo que é uma reflexão que nós devemos fazer com grande relevância. O Sr. Presidente, logo no início, e eu terminaria apenas deixando esta referência, logo no início falou na questão das audições aos embaixadores, aos que estão em posto ou àqueles que vão ser colocados. E isso é de extraordinária importância. Nós temos um eco extraordinariamente positivo das audições aos embaixadores, dos próprios embaixadores, que consideram uma experiência boa, útil para eles, poderem passar pela Comissão, e para nós certamente que também é. E esta prática de alguma maneira perdeu-se. Apesar das insistências da Comissão, nós, eu acho que devemos continuar a insistir, e essa é uma prática, na realidade, que nós não devemos perder e que consta também das nossas propostas para o plano de atividades e que eu julgo que seria muito importante que o Ministério fosse também sensível a esta nossa pretensão de continuar a ouvir os embaixadores.
Sr. Deputado, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sobre este último ponto, enfim, o Sr. Presidente já nos informou que estamos a aguardar uma resposta. Aguardaremos, então, a resposta do Sr. Ministro. Mas, em relação a esta última proposta sobre as delegações internacionais e os grupos de amizade, acho que fica aqui demonstrado, pelo menos com estas intervenções, que há um interesse. Portanto, há aqui identificado um interesse que merece ser trabalhado, e, se concordarem, a minha sugestão seria, e para além de contrapormos com as nossas propostas sobre o conjunto de sugestões do Partido Socialista, depois sugerimos ao próprio Presidente da Comissão que organize uma reunião de coordenadores para gizarmos uma proposta final que depois poderíamos trazer aqui para a Comissão. Penso que assim garantiríamos condições mais eficazes de preparação de uma proposta para, antes desta sessão terminar, termos o plano preparado para o último ano da nossa legislatura. Obrigado.
Muito bem. Não sei se há mais algum Sr. Deputado. Penso que não. Então, eu queria aqui apenas dizer duas coisas, que é o seguinte. Primeiro, nós tivemos um plano de atividades para a terceira sessão legislativa extremamente ambicioso. E a concretização dele, aqui e ali, digamos que não foi a melhor. E, portanto, é conveniente que nós, na elaboração de um novo plano de atividades, tenhamos, façamos um conjunto de propostas que possamos, durante a sessão legislativa, cumprir. Porque definir plano de atividades muito ambicioso e depois não se concretizam, temos que ser mais pragmáticos. Portanto, digamos que a ideia que foi proposta, e acho que é correta, de haver uma reunião dos coordenadores, eventualmente com a mesa, para a elaboração de um plano de atividades. Mas vejam, porque eu tive aqui acesso a algumas propostas, convém que sejamos pragmáticos, que me parece a mim muito importante. Na relação com os GPAs, Grupos Parlamentares de Amizade, já se fez algo, portanto há agora um trabalho que não tinha sido feito, mas é claro que em relação às delegações da Assembleia da República no plano externo, tem que haver aqui uma maior proximidade com a Comissão de Negócios Estrangeiros. Eu próprio já me vim confrontado com situações um tanto ou quanto estranhas, de algumas representações de alguns senhores deputados que não me parece que traduzissem a vontade, ou pelo menos a ideia que este Parlamento tem sobre um conjunto de matérias. E sempre que possamos articular, e a senhora deputada falou do Conselho da Europa, ela diz que está um bocadinho amputado, eu digo que está bastante amputado, porque eu sou deputado suplente, nunca participei em nenhuma reunião, nem sequer na Comissão das Migrações, que é uma coisa que, a seu tempo, terei a oportunidade de dizer, porque parece estranho, acho que eu tenho alguns conhecimentos na área e que teria merecido participar em alguma dessas reuniões, mas assim se entende. Haverá nesta casa pessoas muito mais capazes do que eu de tratar as questões migratórias, e portanto eu acho que não é um bocadinho amputado, eu acho que é amputado de todo. Mas bom, mas eu acho que tem que haver aqui alguma colaboração e articulação, porque há um conjunto de delegações que deveriam eventualmente trabalhar, colaborar connosco, porque esta comissão tem a seu cargo as políticas relativas à política externa do Estado português, só uma política, só uma. Isto não é em capelinhas. Nós já nos queixamos que o governo tem várias políticas externas, porque a cooperação está repartida. Isto é a opinião, é a minha opinião, hoje estou a presidir, portanto é a opinião do presidente em exercício, permitam-me, e pretendo que, acho que é claramente, falou-se aqui da delegação da ORS, é claramente importante, e devíamos ter falado nisso há mais tempo. Dizer também que a relação de vinda aqui dos embaixadores e eu não estou perfeitamente de acordo com o deputado Paulo Pisco, que há muitos diplomatas que temem a vinda ao Parlamento. E eu penso que essa poderá ser uma das razões de algumas resistências. Há muitos que gostam de aqui vir e que entendem que é importante aqui vir, mas quando falamos com eles, reparem, nós não somos os americanos, mas bom, apesar de tudo há aqui. E há alguma resistência no Ministério dos Negócios Estrangeiros. Mas esse não deve ser o nosso problema. Se a Comissão entende que é bom que venham cá os diplomatas, vêm cá, e no passado vieram cá, ainda por cima eu estou ligado também a esta proposta na anterior legislatura, e portanto parece-me que deverão continuar a vir cá para interesse desta Comissão, para o debate em Comissão, para que os deputados possam também perceber um pouco o que é o funcionamento e o exercício de funções de um diplomata português no estrangeiro, mas eu acho que esta Comissão tem um conjunto de atribuições que lhe permitem ser importantes, penso eu, no trabalho e no desempenho de um embaixador de Portugal no exercício de funções no estrangeiro. Portanto, acho que é bom mantermos este regular funcionamento na vinda cá de um conjunto de diplomatas quando vão para posto, e não é só quando vão para posto, poderá ser do interesse do embaixador e da comissão que o embaixador que venha cá passar férias possa passar por aqui, que já aconteceu no passado. E, portanto, os contributos foram apresentados, eventualmente depois poderemos ver, no sentido de haver uma reunião que possamos, os diferentes coordenadores, trabalhar sobre esta matéria para a apresentação de um documento final. E, portanto, passamos para o último ponto da ordem de trabalhos, que é outros assuntos. Não sei se algum seu deputado tem uma matéria para inscrever neste ponto número 5. Não havendo, dou a reunião por concluída. E então até ao próximo dia 8.